Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2013 e hoje nós começaremos um novo livro, que é o livro de Eclesiastes. Geralmente, pela sequência da Bíblia, tem Salmos, Provérbios e depois Eclesiastes, mas como nós já estamos lendo Salmos e Provérbios, então depois do livro de Jó, que terminamos ontem, hoje nós iremos começar o livro de Eclesiastes, escrito pelo Salomão, filho de Davi. E o livro de Eclesiastes fala de um tratado a respeito das vaidades do mundo, instruções e doutrinas, contrastes e conselhos sobre a vida humana. A data e o local, o livro foi escrito na Palestina em aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. O tema: o livro registra os pensamentos de Salomão debaixo do sol. A palavra Eclesiastes significa o pregador. É extraída da Septuaginta, onde significa aquele que reúne ou se dirige a uma assembleia. E o objetivo é mostrar a extrema falácia contida na afirmação de que os pecados, os prazeres e as atividades terrenas são o principal objetivo da vida e a fonte da felicidade, e mostrar a conclusão final da vida, temer a Deus e guardar seus mandamentos, para quem deseja viver para sempre com Ele. Ou seja, a verdadeira religião é o principal na vida e a única coisa que traz recompensa eterna. Começaremos então o livro hoje de Eclesiastes. Iremos ler Eclesiastes 1 ao capítulo 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. O que foi se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que predeceram, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração em esquadriar, em formar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfedonha ocupação de Deus aos seus filhos os homens, para nelos exercitar. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calculado. Falei eu com meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvários e as loucuras, a vir saber que também isso era aflição de espírito. Porque na sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora, vem, e eu te provarei com alegria, portanto, gozo e prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria, de que serve estas? Busquei no meu coração como daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reter a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em verdes revendenciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e da províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhado, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, passei a contemplação da sabedoria, e dos devários e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que os outros já fizeram? Então, vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas também. Então, entendi que eu mesmo lhe sucedesse a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque, então, busquei mais eu a sabedoria? Então, disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que o tolo? Porque tudo quanto nos dias futuros, total esquecimento haverá. É como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo um homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assonhará e de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol, também isso é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Por que que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto? Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque é um homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecado dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de soltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para ele os afligir. tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Sei que o homem possa descobrir o que a obra de Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze bem de seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. E no lugar da justiça, impiedade ainda. E eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver, são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar-me o homem nas suas obras, porque é essa a sua porção? Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 13. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorri-te no dia da sua salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Não dando-nos escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como filhos, dilatai-vos também a vós. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajutará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ó Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplais as obras do Senhor, que desolações tem feito da terra. Ele faz cessar as guerras e até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele.
Amém.